Falei, ninguém nunca me apresentou um livro, me apresentaram até cigarro, um montão de coisas, mas o livro ninguém apresenta. Uma necessidade minha estar à frente desse projeto, levando o livro às pessoas.
Essa é Estela Cruzmel, de Belo Horizonte, idealizadora de uma das muitas iniciativas de incentivo à leitura que existem no país. Ela conta com doações para levar adiante o Santa Leitura, que nasceu no cantinho de uma loja e hoje toma as praças da capital mineira. Há também quem defenda a leitura desde a barriga da mãe. O Uni do Uniler, Todas as Letras de Brasília, é voltado para todas as pessoas, entre elas idosos e bebês. A idealizadora do clube, a escritora infantil Alessandra Roscoe, fala da leitura para bebês.
Aquele bebê que teve contato com o livro desde o berço, ele vai associar o livro, a leitura em si, a algo sempre prazeroso, ao tempo que o pai dedicou a ele, porque ele não lê sozinho, né? A esse mundo imaginário que ele habita com tanta facilidade.
No Rio de Janeiro, nos hospitais Anchieta e Getúlio Vargas, o projeto Mais Leitura ajuda pacientes e acompanhantes a enfrentar o período hospitalar. Rafael Forneroli, coordenador da Assessoria de Humanização da Secretaria de Saúde, explica.
Tem uma pessoa que ela passa com um carrinho e o carrinho ele tem um formato como se fosse uma prateleira de biblioteca, com os livros ali expostos e a pessoa é ofertada a ela. A maioria dos pacientes vem aceitando.
Em outro projeto, a Incrível Máquina da Leitura, patrocinado pela Lei Rouanet, o leitor coloca um livro em bom estado em uma máquina, depois aperta um botão e recebe outro. A máquina funciona em uma van percorrendo o país e faz a alegria de muita gente, além do eixo Rio-São Paulo, como conta o dono da ideia, Fauzi Gibran.
A gente foi para Fortaleza, para Recife, para Salvador, João Pessoa, Natal, e a receptividade foi impressionante. A gente teve em Recife mais de 1.000 pessoas por dia trocando livros lá. Foi impressionante o movimento.
No Amazonas, a leitura segue de barco, bem pequeno mesmo, visitando as comunidades ribeirinhas que não podem ser acessadas de modo convencional. Elaine Lamide, do Instituto Ler para Crescer, explica.
E em 2012, tendo em vista a nossa realidade amazônica, nós decidimos fazer o projeto Barco do Ler para Crescer. Então, esse projeto ele consiste em um final de semana com voluntários, né, uma chamada que a gente faz na rede social, e a gente leva incentivo à leitura através de histórias de escritores locais.
O Instituto ProLivro tem uma plataforma que mapeia os projetos de leitura existentes no país, como conta Zoara Faila.
Tem grandes empresas, grandes institutos promovendo, mas também tem gente que vai lá com a sua garra, com pouca grana, com livro doado, e desenvolvem projetos fantásticos, né?
E se você duvida da importância de uma boa iniciativa, existem aqueles que são salvos pela leitura.
A experiência na prisão, de alguma forma, colaborou muito. Mas o que influenciou muito foram as pessoas que me trouxeram os livros, as pessoas que me incentivaram a ler. Eu digo que os livros me salvaram, mas as pessoas que me trouxeram e me incentivaram aos livros é que me salvaram realmente.
O depoimento é de Luiz Alberto Mendes, autor de 6 livros, entre eles, Memórias de um Sobrevivente. Ele ficou preso por mais de 30 anos. Não foi o caso de Luiz, mas hoje o Código de Execução Penal prevê que os presos podem ter reduzidos 4 dias de pena a cada livro lido com a apresentação de um resumo. O limite é de 12 obras por ano ou 48 dias de remissão pela leitura anualmente. E na próxima reportagem, a leitura do dia a dia. Vamos virar a página? Com sonoplastia de Marcos Tavares, produção de Adriana Shimoda, reportagem Ana Lúcia Caldas.